Nesta segunda-feira, 31 de julho, a Associação Catarinense de Meteorologia reúne na Defesa Civil meteorologistas para discutir o fenômeno El Niño e os impactos em Santa Catarina. Informações adicionais aqui com o meteorologista da Ipagre-Siram, Marcelo Martins.
Nós teremos a presença de vários estudiosos de meteorologia para compor aí o workshop sobre o El Niño e seus impactos sobre o sul do Brasil.
Vai ser na Defesa Civil.
Isso vai ser ali na Defesa Civil, né? Com a participação dos principais centros e empresas de meteorologia do sul do Brasil, tanto do Paraná quanto do Rio Grande do Sul e também aqui de Santa Catarina, né? Só lembrando que além da Epagre-Siram, existe o próprio SIGERD na Defesa Civil, existem algumas outras instituições públicas, como o IFSC, que tem um curso de técnico pós-médio, tem a UFSC, que tem um curso de graduação, tem as empresas da iniciativa privada, como a Metus, que é de Balneário Camboriú, a Agência Antigranizo de Fraiburgo, dentre outras, né? Tem empresas estaduais e também da iniciativa privada, tanto do Paraná quanto do Rio Grande do Sul também.
Marcelo Martins, já se sabe qual o impacto do El Niño em Santa Catarina?
Olha, naturalmente, com a experiência de outros anos, normalmente ele traz para o sul do Brasil um aumento substancial, significativo da precipitação, ou seja, chove muito mais. Chovendo muito mais, normalmente traz alguns prejuízos à sociedade, como, por exemplo, pode trazer enchentes, pode trazer deslizamentos, né? E isso gera grandes prejuízos. O principal, claro, é a vida humana.
E a partir de quando se espera um volume maior de chuvas?
Olha, naturalmente isso ocorre nesse segundo semestre, quando o El Niño se configura mesmo, né? Porque ele chama El Niño porque é Menino Jesus e ele acaba acontecendo o seu pico ali em dezembro, né? Mais na primavera e no próprio verão, no segundo semestre, ele já vai se estabelecendo. Por que deixa eu cuidar de fazer um workshop, né? Vai a partir dali se elaborar um documento que serão repassados aí à sociedade e dizendo quais são os prováveis impactos que isso vá acarretar no sul do Brasil. Como, por exemplo, enchentes, deslizamentos, etc, etc, etc. Quais são as recomendações? Por quê? Porque a gente já teve outras experiências, né, no passado e que foram perdidas inúmeras vidas, né, somando ali os episódios de 83, 84, 97, 99,
2008.
2008. Foram mais de 500 vidas que se foram, né? O prejuízo material, ele, claro, ele pode até calcular, mas a nossa vida não, né? Infelizmente, é incalculável. Mas a gente teve outras tragédias que não necessariamente foram associadas ao El Niño, mas também que levaram vidas e também trouxeram bastante prejuízo material, né? Que foram em 2011, 2013, outros episódios também no litoral, no vale, no oeste catarinense. Então, não custa prevenir e já alertar a população do pior, claro.
Alguma região do estado deve sofrer mais no auge do El Niño?
Olha, o que que normalmente acontece? Onde é que mais é afetado? O Vale do Itajaí. Por quê? Porque vale, né? Vale é uma parte baixa entre duas partes altas que são o Planalto Norte, o Planalto Sul, ou seja, chove lá em Canoinhas e isso vai tudo lá para baixo. Só estou dando um exemplo, né? Chove tudo em São Joaquim, vai para onde? Vai para a parte mais baixa, que é o vale, né? Então, além da chuva que está acontecendo lá, vem chuva de outros locais. Mas, claro, o governo do estado, através da iniciativa de algumas barragens e controle delas, e manejo dessa, né, além do monitoramento meteorológico, faz com que isso seja amenizado, né? Enche uma comporta, solta um pouco de água, vai para outra, solta, vai para outra, e claro, isso vai sendo atenuado, né? Isso não necessariamente resolve tudo, né? Dependendo do volume de chuvas.
Já se sabe quando será o pico do El Niño?
Olha, O pico do El Niño normalmente realmente é em dezembro, né? Aonde que as águas ficam mais quentes e tudo mais. Isso não necessariamente se reflete na quantidade de chuva. A gente já pode ter durante a primavera um volume mais significativo. O problema, muitas das vezes, Mauro, nem é os grandes volumes, mas sim a frequência de chuva. Vou te dar um exemplo. Pode estar chovendo, por exemplo, a gente está numa semana ali que choveu bastante. Se houvesse uma chuva torrencial nos próximos dias, essa chuva torrencial ela ia pegar um solo já mais encharcado, saturado, as encostas mais vulneráveis, né? Então a gente já teria um quadro agravado em cima de uma coisa que já veio antes, né? A gente pega as outras experiências, a gente percebeu que choveu muito antes, né? Estava tudo cheio, estava tudo saturado e veio uma chuva muito maior depois. Então, isso gera uma tragédia muito grande, né? Então, a gente tem que estar monitorando o que vem antes, para quando chegar os grandes episódios, eles podem se somar e acarretar em prejuízos maiores, né? Espero que não ocorra, tá? A gente, desse tipo de coisa que a gente gosta de errar a previsão de tempo de clima.
Algo mais a acrescentar?
Olha, é um evento híbrido, né? O presencial está quase esgotado, e se não esgotou, mas pode ser de forma online, é gratuito, qualquer um pode assistir, não precisa ser da área, basta ter um interesse no assunto, e é só procurar o site tanto da CEMET quanto da EPAGRE-SIRã, que tem uma página que chama El Niño, e lá você pode fazer sua inscrição gratuitamente
para o evento online.
Isso mesmo. Ou você vai estar lá presente ou ele vai ser tudo transmitido via web.
Muito obrigado ao meteorologista da EPAGRE-SIRã, Marcelo Martins.